Todos acharam, irmãos? Evangelho de Mateus, capítulo número 10. Diz o Senhor, a partir do versículo número 5: A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cossos cintos, nem no alforge para o caminho, nem de duas túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não o for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Feche os olhos agora. Rei da Cheia, Sandalalamana Roudanelish. Senhor de toda a terra, Senhor Deus dos exércitos, Pai, esta é a tua palavra sobrenatural para a tua igreja esta noite, Senhor. Que a tua glória se manifeste no meio da tua igreja, Senhor. Que o teu poder se manifeste no meio do teu povo, porque tu és Deus, Senhor da glória, Pai. Que esta palavra encontre guarida nos corações, na mente, na alma, Senhor, da tua igreja, Senhor. Que nós possamos te sentir esta noite, Senhor. Sentir, Senhor da glória, o teu grande poder, Senhor, porque a tua palavra é como fogo, Senhor da glória, Pai, e como martelo que despedaça a pedra, Senhor. Em nome de Jesus eu peço a tua unção sobre a minha vida, Senhor, que os meus lábios agora profiram o teu coração, Senhor. Em nome de Jesus, o Senhor dos exércitos. Graças a Deus, Deus seja louvado. Queridos, nós sabemos, irmãos, que nós vivemos as próprias situações que estão na Bíblia, né? Não adianta você querer não se ver na Bíblia. Nós devemos constantemente ler a Bíblia, entender a Bíblia e nos enxergar dentro da Bíblia, porque a Bíblia faz parte da nossa vida, né? A palavra de Deus é aquilo que promove as bênçãos. A palavra de Deus é aquela que abala a estrutura do inferno. A palavra de Deus é aquilo que nos conforta, nos traz fé, né? A própria Bíblia diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Quanto menos nós ouvimos as coisas que são de Deus, menos nós nos aproximamos de Deus. Quanto menos comunhão nós temos com as coisas que são de Deus, menos, né, sentimento, necessidade de Deus nós temos. Portanto, a sua fé vem em você conhecer Deus, entender Deus e praticar as coisas que são de Deus. Nós vemos aqui Jesus enviando os seus apóstolos. Sabe o que significa a palavra apóstolo? Quem sabe? Apóstolo significa enviado, né? Então, o Senhor Jesus estava praticando aquilo que o próprio nome diz, enviando os seus discípulos, e ele deu algumas ordens, orientações a eles. Jesus orientou que eles saíssem e fossem fazer uma obra, mas uma obra, irmãos amados, que não é uma obra qualquer, é uma obra de poder. Jesus, quando ele nos envia para fazer algo, ele não nos envia de mãos vazias. Muito pelo contrário, o Senhor, quando nos orienta, quando nos dá ordens, ele sempre estará por trás de nós, para que nós possamos o quê? Ser eficientes naquilo que ele nos ordenou, qualquer que seja a ordem que Deus te dê. Deus tem te dado ordens, né? Lógico que tem te dado ordens. Fala assim, mas que ordem que Deus está me dando? Primeira ordem que ele dá para nós é o seguinte: pare de pecar. Essa é a primeira ordem do Senhor. Não existe ordem maior do que esta que Deus deu ao seu povo. Sem obedecermos, como nós atingiremos o coração de Deus? Como nós poderemos ser dignos de Deus sem obedecer a ordem fundamental? Que é deixarmos de pecar, né? A própria Bíblia diz que o pecado distancia o homem de Deus. Não há como o homem se aproximar de Deus se não se arrepender dos seus pecados. E Deus é tão maravilhoso que Ele diz, né? Ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, ainda assim eles se tornarão brancos como a neve. Pra você ver, né? A misericórdia de Deus. Para você ver aquilo que Deus deseja de nós. Ele não está condenando, Ele está buscando aqueles que desejam se arrepender para que sejam abençoados. Sem arrependimento, há morte e destruição. Arrependendo-se, nos tornamos dignos de Deus, né? Lembre-se que por causa do pecado, Adão e Eva foram expulsos da presença de Deus. Todos nós pecando, nós estamos o quê? Nos distanciando de Deus. Deus não admite o pecado. Ele quer o pecador, mas não pecando. Deus quer o pecador arrependido, né? Porque ele está de braços abertos para receber aquele que se arrepende. E nós vemos aqui, irmãos, Deus dando instruções claríssimas aos seus apóstolos. Claríssimas, né? E eu queria te chamar a atenção para aquilo que Deus falou, que Jesus Cristo falou aqui, porque Deus estava falando a respeito de você. Porque um dia você foi alcançado por Deus. Se você foi enviado por Deus, ótimo. Se você será enviado por Deus, ótimo, né? Mas se não é, se você não tem um chamado ministerial, entenda que Deus está querendo que você entenda o alvo desta palavra. Jesus falou aos seus discípulos: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos. Os gentios, irmãos, que não eram judeus. E os judeus, né, sempre foram o povo de Deus. Os judeus são o povo de Deus. A diferença é que nós, como cristãos, quando recebemos Jesus, o Filho de Deus, como nosso Senhor e Salvador, a Bíblia diz que nós somos agregados a esse povo, nós somos enxertados na videira verdadeira, ou seja, somos agregados ao povo de Deus, ao reino de Deus. E ele dizia assim: não deis rumo junto aos gentios ou samaritanos. Os gentios eram os incrédulos. Eram aqueles que não tinham Deus no coração. Os samaritanos eram um povo misturado, né? Deus não permitia que os judeus se misturassem com outros povos. E os samaritanos eram um povo misturado. Um povo, né, que era de judeus e de cananeus, de filisteus e outras mais nações que estavam ali. E aí, né, saíram os samaritanos que viviam ali na região de Samaria. Deus diz isso. Em primeiro lugar, Ele não quer que vocês, que nós, né, andemos num caminho de perdição. Deus não deseja que nós demos rumo, né, à nossa vida num caminho de destruição, num caminho de perdição, porque somos nós que construímos, né, o nosso caminho de perdição. Assim como nós construímos o nosso caminho de bênção. Você escolhe. Você quer a perdição ou você quer a bênção? Porque a perdição é o caminho da destruição. É o caminho aonde você não vai encontrar Jesus. Você vai encontrar espinhos, pedras, destruição, amargura, tristeza, toda sorte e malignidade. Porque a Bíblia diz que Satanás não veio senão matar, roubar e destruir. Não é? Não é essa a obra do diabo? Roubar, matar e destruir, é isso que o diabo veio fazer. E a Bíblia diz que Jesus veio para dar vida, e vida em abundância. Deus não pode. Nós devemos entender, irmãos, que Deus tem um propósito em cada vida que aqui está. E esse propósito, irmãos amados, é um propósito de bênção. Deus jamais vai te trazer na presença dEle para te amaldiçoar. Deus jamais vai te trazer na presença dEle para que você possa, né, ter coisas ruins de Deus. Deus jamais determina sobre a nossa vida a malignidade. Muito pelo contrário, nós construímos a malignidade através das nossas atitudes, das nossas atitudes demoníacas, das nossas atitudes que muitas vezes, né, destroem aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Aí você fala assim, pô, mas como é que um crente pode ter atitude demoníaca? Está cheio de crente que tem atitude demoníaca, que é usado pelas trevas. Crente, irmãos amados, que está agindo segundo o coração de Satanás e não segundo o coração de Deus. Está cheio de crente, irmãos amados, que não estão ouvindo a voz de Deus e agindo segundo a Bíblia. Você já viu fofoca na igreja? Graças a Deus, essa igreja aqui não tem, né, irmão? Né? Não tem fofoca? Já viu fofoca na igreja? Já viu rebelião na igreja? Já viu inveja na igreja? Tudo isso são malignidades, irmãos. Tudo isso são coisas ruins, coisas, né, que o diabo impetra, né, no meio do povo de Deus. Não é só nessa igreja. Graças a Deus, nessa igreja, irmãos, nós nunca tivemos um reflexo de uma atitude dessa. Que a gente alerta muito as pessoas. A gente alerta muito, né, as vidas que estão aqui. Mas é muito comum você ver hoje, no meio do povo de Deus, essa situação. Pessoas orando o contrário, né? Tem uma pessoa assim que não canta bem no louvor, então, em vez de orar assim para Deus dar a graça para ela, fala, Deus, tira essa pessoa do louvor. Né? Tem de tudo, né, irmãos? E nós devemos entender que tudo isso faz parte de uma vida de vigilância. Nós devemos vigiar para que nós não entremos em tentação, para que nós não pratiquemos as coisas que atrapalham muitas vezes a nossa vida. Eu estava conversando com o Tiago ali atrás, né? Eu falava, irmão, as pessoas estão construindo maldição para suas próprias vidas, através das suas palavras. As pessoas têm profetizado coisas ruins para si mesmo. As pessoas têm profetizado coisas ruins para os seus filhos. As pessoas têm profetizado coisas ruins, né, para a sua vida pessoal, para a sua vida familiar, para a sua vida profissional. Quantas pessoas têm profetizado coisas terríveis, ao invés de estarem abençoando as suas vidas, essas pessoas estão, né, trazendo a idade das trevas, estão sendo usadas pelo diabo, né? Então você fala assim, né? Você fala pro seu filho assim, esse menino não tem mais jeito, né? Esse menino essa peca demais, esse menino esse moleque, né? Você sabe o que significa a palavra moleque? Moleque, irmãos amados, é um demônio, é moloque. Cuidado. Cuidado, irmãos. Tem tanta coisa, né, que as pessoas estão proferindo sem entender e estão trazendo maldições. É. Na sua própria casa, no seu trabalho. Ah, o meu trabalho é uma porcaria. Meu trabalho não presta. Eu ganho uma mixaria. É. Antes, irmãos, profetize coisas boas. Não que você necessariamente esteja satisfeito com tudo que está ao teu redor, mas que você possa trazer para si coisas que o poder de Deus se manifeste, que você alcance as coisas que são de Deus na sua vida. Você não está satisfeito? Ore. E peça a Deus a mudança necessária, irmãos. Você não está satisfeito com alguma coisa? Não pragueje, não amaldiçoe. Antes, ore e fale, Senhor, eu preciso de uma mudança. Senhor, eu não estou aguentando mais. Senhor, né, faz uma mudança na minha vida, me dá um novo emprego. Né? Senhor, conserta o meu filho, conserta a minha filha. Né? Deus tem autoridade para fazer isso. Você não precisa gerar coisas ruins para você, para a sua vida, para as pessoas que estão ao seu redor. Porque o diabo se usa disso, irmãos. Porque ele não tem autoridade sobre você. Desde que Deus seja a autoridade da sua vida. Se Deus for a autoridade da sua vida, né, o diabo não tem autoridade. O problema é que nós mesmos estamos dando autoridade para as trevas na nossa vida. Né? Nós mesmos, né? De vez em quando a gente ouve assim palavras, né? As pessoas começam a falar das suas coisas, né, daquilo que está ao seu redor, e falam assim, ah, minha casa um dia vai cair. Já viu isso? É? Vai cair nada, irmão. Em nome de Jesus, Deus conserta, né? Deus te dá graça para você consertar ou para você comprar outra, né? E você entenda isso. Você quer ver outra coisa assim que as pessoas falam sem entender? Né? As pessoas trocam Deus por nada, né? Trocam o amor de Deus por nada, né? As pessoas falam assim, né? Pelo amor de Deus, não faz isso, né? Às vezes é um negócio tão banal, né? Às vezes é um negócio tão banal, a pessoa está trocando o amor de Deus por causa de um negócio banal. Estão falando sem entender aquilo que estão falando. E aí o que acontece? Né? Sem sabedoria e sem entendimento, estão gerando para si coisas ruins. As coisas de Deus, irmão, são sempre sérias. Quando você proferir o nome, você profira, né, com sabedoria e entendimento, sem jargões, né, sem costumes, mas você entenda que você está proferindo a palavra de Deus, né? Deus se apresentou a Moisés e disse assim para Moisés: eu sou o que sou. Obviamente que ele pode dizer que ele é alguma coisa, né? E os judeus levam tão a sério essa palavra, levam tão a sério o poder de Deus nessa palavra, que os judeus não falam, né, eu sou Carlos, eu sou Joaquim, eu sou Marcos. Eles falam, eu Carlos, eu Joaquim, eu Marcos, por causa da amplitude do poder da palavra sou, né? Que você possa entender as coisas que são de Deus, irmãos. Deus não é brinquedo. Deus é aquele que transforma todas as coisas, que faz todas as coisas. Deus é aquele que promove todas as coisas na nossa vida. Não entre pelo caminho errado, antes ande pelo caminho que Deus tem te mostrado, conforme os apóstolos dele. Ele mandou, mas disse: não andeis no caminho dos ímpios. Não ande, não entre em terra samaritana. Cuidado onde você entra, cuidado onde você põe os pés. Cuidado com quem você tem comunhão. Cuidado com quem você se alegra. Com quem você está ali ao redor, assumindo coisas e propagando coisas. Porque disso tudo, irmãos amados, em primeiro lugar nós vamos dar conta. Em segundo lugar, geram situações ruins na nossa vida. Certa vez eu comentei aqui que a pessoa que faz faxina na minha casa lá, um dia ela sai assim perto da hora do almoço, que ela mora perto de casa, para levar a filha na escola, né? Ela dá banho na filha, que é pequena, e leva na escola. E ela comeu lá um chocolate que deram para ela e começou a sentir uma opressão muito forte, uma tristeza profunda, uma amargura profunda por causa de um chocolate. Irmãos amados, o que está ao teu redor tem influências espirituais, sim, sobre a tua vida. Você não vê, mas o que está ao teu redor tem influências espirituais, sim. Certa vez nós fomos fazer uma visita, né, em Pinhalzinho, né, para lá de Bragança Paulista, fomos morar num sítio. E lá era um sítio assim, completamente consagrado às trevas. E a pessoa estava comentando que ela ganhou uma blusa de uma moça, e quando ela vestiu a blusa, ela desmaiou de tanta opressão que existia na blusa, do trabalho que foi feito ali em relação àquilo. E é verdade, a gente percebe isso constantemente, irmãos. A gente percebe isso a todo instante. Rodeia, as pessoas estão oprimindo ao invés de trazer paz. Ao invés das pessoas, né, terem na sua vida a paz de Cristo, estão, né, entrando em comunhão de tal forma com o mundo, com as pessoas que estão no mundo, que a opressão das trevas tem dominado. E eu lembro, né, Satanás não tem autoridade sobre a tua vida. Quem tem autoridade sobre a tua vida é Cristo. Eu lembro você disso, e você se lembre sempre disso. Quando algo de ruim vier sobre a tua vida, você se lembre que você colocou a sua vida em Cristo e é Ele que tem autoridade. Agora, irmãos, para Deus, teoria não serve para nada, viu? Não adianta você ser teórico para Deus, né? Não adianta você ser teórico. Se a teoria valesse alguma coisa, irmãos, a gente estaria fazendo coisas completamente diferentes aqui, né? A gente estaria fazendo rituais, né, completamente diferentes do que nós fazemos, né? Vamos subir em a escada de joelho, né? Colocar aí umas pedrinhas ali, uns milhozinhos na escada para os irmãos subirem. Se ritual valesse alguma coisa, a gente faria isso. Que você possa entender e que você possa desejar e buscar e fazer aquilo que Deus tanto deseja da tua vida. Nunca se esqueça que Deus está requerendo algo de você hoje. Você não é ente de mim ou de qualquer outra pessoa aqui. Deus está aqui requerendo coisas de você hoje. Que você se aparte daquilo que destrói a tua vida espiritual e que você construa aquilo que acrescenta na tua vida espiritual. Esse é o desejo de Deus, irmãos. Que você esteja entendendo isso. Cuidado. Cuidado com aquilo que você tem praticado. Cuidado com aquilo que você tem feito. Porque tudo isso gera consequências espirituais para a tua vida. E nós sabemos que nós vivemos num mundo espiritual, né? Num mundo onde o espiritual rege o material. Primeiro as coisas acontecem no mundo espiritual, para depois se acontecerem no mundo material. É assim que é. A tua bênção ou a tua maldição é gerada no céu ou no inferno, né? Vemos aqui, irmãos, também que o Senhor mandou o quê? Que aquele povo procurasse, ele disse, que os apóstolos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Deus está, irmãos, procurando aqueles que são chamados. E eu sempre falo, irmãos, não é necessário você estar fora da igreja para você ser uma pessoa que está desviada. Não adianta você estar na igreja, irmãos, e você não sentir nada de Deus. Não adianta você estar na igreja e você estar pecando. Não adianta você estar na igreja e você estar distante do coração de Deus, não interessado nas coisas que são santas, nas coisas que são de Deus, porque as coisas que são de Deus são sempre mais importantes do que qualquer coisa. Existe muita ilusão, irmãos amados, achando que a igreja é estar sentada num banco, quando na verdade a igreja... Não adianta você vir aqui à igreja se você não cultuar a Deus. O que é cultuar a Deus? Cultuar é adorar, é prestar culto. Não adianta. O culto é para isso, chama culto. Não chama estudo bíblico. Hoje nós estamos numa reunião que não chama estudo bíblico, que não chama reunião de oração. Hoje a reunião chama culto a Deus, culto ao Senhor Jesus. Esse é o objetivo da igreja. Cultuar, cultuar, adorar. É. Não adianta você sentar numa igreja e não agir segundo Jesus Cristo ordena. Você não vai alcançar suas bênçãos. Sempre vai estar faltando algo na tua vida. Sempre vai estar faltando algo, né? E faltar algo, irmãos, é muito triste, sabe? Quando faltam as coisas de Deus na nossa vida, a primeira coisa que a gente não tem é paz. Quando falta algo de Deus, não existe paz. E a paz, irmãos amados, é tão importante para nós, porque nós sabemos que nós temos aflições no mundo. Mas se Cristo estiver no nosso lar, na nossa casa, a gente vence as batalhas por causa da paz que Ele dá, da sabedoria que Ele dá, da orientação que Ele dá, por causa do poder dEle. E eu sempre falo, né? Deus não pede, Deus ordena. E Deus está vivo, Deus não está morto. Deus está perto e não está longe. E se Ele ordena, né, e se Ele tem autoridade sobre todas as coisas, e Ele está perto, Ele não está longe, né, se você estiver segundo o coração dEle, Ele terá prazer em fazer aquilo que você necessita. Porque o nosso Deus não é carrasco, não, irmãos. Nosso Deus é abençoador. Nosso Deus, o que Ele mais deseja é dar uma vida plena ao seu povo neste mundo. Essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus para a sua vida e para a minha vida. Você tem a plenitude dEle neste mundo. Dia derradeiro, né? No mundo vindouro, a presença dEle definitiva na sua vida. Quem não tem Cristo, escute o que eu vou falar. Quem não tem Cristo e não tem a plenitude desse mundo, e muito menos a plenitude de Deus, né? Ele não tem nada. Em outras palavras, nada. O próprio Senhor disse, o Senhor Jesus disse numa das cartas que Ele escreveu ali às igrejas, no livro de Apocalipse, Ele dizendo, né, das pessoas que acham que estão na presença de Deus, Ele fala assim, né? Mal sabe você que você está nu e que você não tem nada. Irmãos, não se iluda. Não se iluda. Porque a ilusão desse mundo, né, não vai gerar nada na tua vida, neste mundo e nem no mundo vindouro, a salvação. As pessoas, é incrível, né? É incrível como as pessoas acham que o dinheiro, né, gera tudo na nossa vida. O dinheiro ele gera bens materiais, mas não gera paz. O dinheiro ele gera prazer carnal, mas ele não gera a presença de Deus na nossa vida. O dinheiro ele gera, né, com que os desejos da nossa alma sejam satisfeitos, mas os desejos da nossa alma são enganosos, né? E muitas pessoas estão lutando tanto, estão agindo de tal forma em relação às suas riquezas, que um dia vem um ladrão, dá um tiro na cabeça da pessoa e acaba tudo. Lá se foi, né, o dinheiro deste mundo, lá se foram os bens deste mundo e lá se foi a salvação, né? Perdeu tudo. Foi o que o diabo fez, né? Roubar, matar e destruir. Esta é a obra das trevas. E o mundo está sendo isso. Que você seja uma das ovelhas de Cristo, porque o Senhor cuida das suas ovelhas. Conforme ele disse aqui, ele mandou pessoas para abençoar as suas ovelhas. Ele deu ordens às pessoas: vão cuidar das minhas ovelhas. E o Senhor Jesus disse, né? Eu sou o bom pastor e as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Você tem ouvido a voz de Cristo? Você tem seguido o bom pastor? Porque as ovelhas de Cristo fazem isso. Eles não dão ouvidos ao falso pastor. Discernem a voz e seguem. Ouvem a voz e seguem. Quem não é de Cristo, irmãos, não vai distinguir a voz dele. Quem não quer seguir o bom pastor, né, estará sujeito aos lobos. Estará sujeito, né, ao pastor que é o lobo, na verdade, que só tem interesse pessoal, né? Zelar pelas coisas santas, irmãos, porque Deus, ele não está quieto, não. Deus está vendo, olhando e fazendo tudo nesse mundo. Todos nós, né, daremos conta das nossas atitudes neste mundo. E a gente, às vezes, está colocando as coisas que são do mundo na frente das coisas que são de Deus. Não seja esse, né? Deixa Deus fazer a obra. Deixa Deus trabalhar na sua vida conforme você deseja, conforme você quer, mas que você também se coloque na frente, na posição de Deus, conforme Ele quer. Porque aí você vai ser abençoado. Você vai ser abençoado por Deus sem erro. E Deus vai te dar tudo aquilo que você necessita, conforme diz a palavra de Deus. E o Senhor ordenou, né? E à medida que seguir, despregai que está próximo o reino dos céus. Né? Interessante, né, que Jesus mandou seus apóstolos pregarem isso, né? Está próximo o reino dos céus. Você acha que está próximo? Você acha que está próximo o reino dos céus? Lógico que está próximo. Os sinais estão mostrando isso, irmãos. Está muito nos céus. Mesmo porque, irmãos, né, se você morrer hoje, acabou a tua oportunidade. Se você morrer hoje, não tem mais chance nenhuma para você. É ali que se deu a tua oportunidade nesse mundo, né? Então as pessoas, vai durar mais uns 50, né? Você não acha que vai durar mais uns 50? Mais uns 30, vai mais uns 20 anos aí. Não sei. Pode ser amanhã. Não para todos que estão aqui, mas para a maioria das pessoas que estão aqui. Um dia, se não for no dia do arrebatamento, será o dia do seu encontro com Cristo, né? Será o dia do seu encontro com Cristo. Eu vou pedir pro Vitor, Vitor, coloca o cabo aí do vídeo, passar um filminho aqui de um minuto para a igreja, para você ver como será o arrebatamento da igreja. Depois nós vemos aqui, irmãos, olha só, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expeli os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Essa é a autoridade de Deus, irmãos. Autoridade sobre a minha vida e sobre a sua vida. Essa é a autoridade do Senhor, que Ele te deu, que Ele nos deu, para que nós pudéssemos o quê? Alcançar as nossas bênçãos nesse mundo. Nós necessitamos dessas obras na nossa vida, irmãos. Não há pessoa aqui que não necessite dessas obras na sua vida. Não há pessoas que estão nessa igreja que não foram um dia impactados por alguma dessas obras que estão aqui, né? Foram curados, né? Foram purificados, libertos de demônios. Esta é a obra de Cristo, irmão. Esta é a obra do Senhor na nossa vida e na sua vida. E você tem que entender que isso acontece, que isso é verdadeiro. Nós vemos isso todos os dias. Nós vemos os milagres de Deus todos os dias, a operação de Deus todos os dias. E você deve ficar atento a isso, para que você possa alcançar as coisas que são dele, na sua plenitude, e ser um dos usados por ele para fazer essas obras aqui. O Senhor disse aos seus apóstolos: vão, entrem nas casas e lá vocês ministrem a minha paz. Aonde vocês entrarem, se o dono da casa receber a minha paz, ali ela ficará. Se não receber, ela voltará para vocês, né? Por isso, quando eu entro numa casa, a primeira coisa que eu falo é o quê? Que a paz do Senhor Jesus esteja neste lar. A primeira coisa que eu falo: Jesus esteja neste lar. Se a pessoa fala amém, ela fica. Se a pessoa não falar nada ou não quiser, ela vai voltar comigo, conforme diz a palavra do Senhor, conforme diz a palavra de Cristo. Eu creio nas palavras de Deus, irmãos. Eu creio no poder do Senhor. Eu creio no poder profético. Eu creio no poder, né, ministrado de Cristo à sua igreja. Quando Deus deu essa palavra, essa orientação, Ele estava querendo o quê? Que nós a usássemos. Não foram só para aqueles homens que estavam ali. São para todos os que são enviados em nome de Jesus. Se você um dia vai fazer uma visita em nome de Jesus, que você, né, entenda a autoridade que está sobre a tua vida. Que você entenda aquilo que você pode fazer para Cristo e para aquela vida, para que aquela vida seja abençoada. Não vá fazer uma visita, né, tendo medo daquilo que vai acontecer. O que será que vai acontecer lá? O que será que, né, eu devo ministrar? Não. Vá convicto de que o poder de Deus estará contigo. Vá convicto de que Deus te honrará, que Deus fará aquilo que Ele deve fazer naquele momento. E olha, irmãos, a palavra de Deus é tão clara, que aquele que não dá ouvidos à voz de Cristo, né, Deus trará um rigor maior do que teve nas duas cidades, Sodoma e Gomorra, onde o pecado era abrasador. Onde as pessoas, a única saída que Deus achou para aquelas cidades foi a destruição. E para muitas pessoas, né, que estão neste mundo hoje, a única saída no dia derradeiro será a destruição. Que você entenda isso, irmãos. Você não está livre dessa palavra, você não está livre da vontade de Deus, você não está livre da orientação de Deus. Deus quer que você siga as suas palavras e a sua orientação. Essa é a vontade de Deus para a tua vida e para a minha vida. Não se engane, mas que você possa ser uma pessoa que tem a palavra de Deus no seu coração, em nome de Jesus Cristo. Amém?